Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 26 de março. Nos estúdios, Silvanei José. A sala de imprensa da Santa Sé atualizou ontem a situação do pontífice convalescente em uma residência vaticana. Francisco continua sua terapia farmacológica e fisioterapia respiratória e motora. No momento, não está recebendo visitas e não há decisões sobre o programa para as próximas semanas. A convalescença do Papa, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com o que os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni disseram na coletiva no Gemelli, no sábado passado, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, essa última em particular para a recuperação de sua voz, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta. Em uma coletiva com jornalistas credenciados, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu atualizações e detalhes sobre a saúde do Papa, que recebeu alta no último domingo após 38 dias de hospitalização em Roma devido a uma pneumonia bilateral. Francisco, depois de assomar a uma pequena sacada do Hospital Policlínico para saudar as 3 mil pessoas reunidas na praça, e de uma breve passagem pela Basílica de Santa Maria Maior, retornou à sua casa no Vaticano, a Domo Santa Marte, e lá começou o período de recuperação e repouso. Ele está convalescendo nos termos descritos pelos médicos no sábado, explicou a sala de imprensa da Santa Sé. Alfieri e Carboni, respectivamente, o diretor da equipe que acompanhou o Papa durante sua hospitalização e o médico referente do Santo Padre, explicaram que o Papa Francisco terá que continuar sua terapia farmacológica ainda por um longo tempo e por via oral, e fisioterapia motora e respiratória em tempo integral, a mesma que realizou durante sua hospitalização no Gemelli. Em seguida, a recomendação de evitar encontros, tanto individuais quanto em grupo. Assistência 24 horas para atender às necessidades, começando com oxigênio, e para intervir em caso de eventuais emergências. Esse serviço é garantido pela Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Uma equipe médica está sempre presente com o Papa. A administração de oxigênio continua da mesma forma como anunciada nos últimos dias de sua hospitalização. Portanto, à noite, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, que continua durante o dia, mas com uma redução progressiva. Como já havia feito no Gemelli, quando celebrou a missa na capela do 10º andar em Santa Marta, o Papa também foi à pequena capela do 2º andar para concelebrar a missa. Ainda não há indicações precisas sobre o programa para os próximos dias, muito menos para o futuro, com as celebrações dos vários jubileus e ritos da Semana Santa. A recuperação é, naturalmente, aguardada e esperadas melhoras clínicas, como dizem os médicos. Algumas coisas estão em processo de decisão para serem avaliadas com base nas melhoras que ocorrerão na semana que vem, explica a sala de imprensa. Nesta quarta-feira, não há audiência geral e o texto preparado da catequese será distribuído por escrito, como aconteceu nas últimas 4 quartas-feiras. No Vaticano, cúpula sobre longevidade analisa ciência, ética e o futuro da velhice. Foi apresentada na sala de imprensa do Vaticano uma coletiva sobre a última fase da vida com vencedores do Prêmio Nobel e cientistas de renome internacional. O evento, realizado no Centro de Congressos Agostiniano, em Roma, foi organizado pelo Instituto Internacional de Neurobioética, com o patrocínio da Pontifícia Academia para a Vida. O desafio proposto pela primeira Vatican Longevity Summit é criar um modelo de longevidade humana integral em consonância com a visão do Papa Francisco, que considera a velhice uma graça. A conferência reuniu grandes cientistas e pensadores, com a presença do secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, para enfrentar o teste de um novo paradigma para o último período da existência. A iniciativa, realizada nesta segunda-feira, dia 24, no Centro de Congressos Agostiniano, em Roma, foi patrocinada pela Pontifícia Academia para a Vida, cujo presidente, o arcebispo Vincenzo Paglia, disse: "Vivemos no coração de uma contradição gigantesca, porque toda a cultura comum considera a velhice um naufrágio. Uma sociedade que está envelhecendo, mas na qual muitos não sentem a urgência de um tema que o Papa Francisco tem colocado repetidamente no centro do seu magistério." O prelado oferece a imagem de um edifício com 4 andares, as 4 idades, onde, no entanto, faltam escadas e elevadores, ou seja, a comunicação intergeracional. O pontífice, que proporcionou uma verdadeira espiritualidade da velhice, lembrou Paglia, promoveu o diálogo entre as idades, por exemplo, com a instituição de um dia dedicado aos avós. Vencedores do Prêmio Nobel, cientistas de renome internacional, representantes de instituições, contribuíram na reflexão para enriquecer em dignidade e qualidade a idade extrema da vida, um bem comum a ser honrado pela integração da ciência, da ética e da espiritualidade. O principal promotor da conferência, Padre Alberto Carrara, presidente do Instituto Internacional de Neurobioética, falou na apresentação mencionando também o papel desempenhado no nascimento da cúpula por Vivian Cassan, presidente do Brain Circle Italy, que faleceu recentemente. A tecnologia deve estar a serviço do desenvolvimento integral da pessoa humana, insistiu Carrara, levantando também a questão da equidade e da democratização das ferramentas em favor da boa longevidade. A questão da equidade foi abordada pelo ganhador do Prêmio Nobel de Química de 2009, o professor Venki Ramakrishnan, que chamou atenção para o risco de uma sociedade desequilibrada, não apenas por causa da diminuição do número de jovens em comparação com os idosos, mas também por causa de um problema social. Se você fizer estudos sobre longevidade, quem será beneficiado? E advertiu: pode-se imaginar que haverá uma sociedade de 2 velocidades, na qual os ricos serão ainda mais ricos, terão ainda mais poder, porque poderão desfrutar dos meios de uma velhice saudável. Outro vencedor do Prêmio Nobel, o professor Shinya Yamanaka, que recebeu o prestigioso Prêmio de Medicina em 2012 por suas descobertas sobre reprogramação celular, também contribui para a reflexão. Um olhar sobre a sacralidade do idoso foi dado no discurso do professor Júlio Maira, fundador e presidente da Fundação Atena, que disse: "O idoso é a expressão máxima do que a sociedade pode fazer pelo homem." O cientista usou palavras importantes sobre o tema da prevenção e da educação, especialmente para os jovens, para uma vida saudável, longe de excessos, também para permitir que a longevidade seja sustentável. Há 100 anos, a idade média nos países industrializados era de cerca de 40, 45 anos. Hoje é quase o dobro, afirmou o professor Juan Carlos Belmonte, do Salk Institute for Biological Studies, na Califórnia, e correlacionou a velhice alcançada hoje com o desenvolvimento do conceito de cuidado, que se deu principalmente por meio da higiene, dos antibióticos e das vacinas, capazes de diminuir o principal fator de risco, a doença. Não devemos aumentar a duração da vida como um fim em si mesmo, mas melhorar a sua qualidade.
Concluiu-se no último domingo, 23 de março, a visita de 3 dias do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pierre Batista Pizzaballa, ao Bahrein. O purpurado chegou ao país na quinta-feira, dia 20. Foi um momento significativo para a comunidade católica do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, que na pessoa de Dom Aldo Berardi, acompanhado por membros do clero local, incluindo uma delegação de sacerdotes e representantes do Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica, acolheu o patriarca no aeroporto de Manama. O vigário apostólico da Arábia do Norte, Dom Aldo Berardi, destacou como a presença dos membros do Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica confirmou o espírito de harmonia e colaboração interreligiosa que o Bahrein vem promovendo nos últimos anos. A importância da convivência, da tolerância, da paz, do respeito recíproco e da compreensão do mundo cada vez mais complexo de hoje foram o foco da homilia do cardeal na missa solene celebrada na Catedral de Nossa Senhora da Arábia, em Awali. O patriarca latino rezou pela comunidade cristã da região e pelo grande compromisso de promover a harmonia entre as diferentes comunidades religiosas do Oriente Médio. Igualmente caloroso foi o acolhimento dos fiéis da paróquia do Sagrado Coração em Manama, onde Pizzaballa foi acompanhado por Dom Berardi. Também nesta ocasião, durante a missa solene, o cardeal falou sobre a beleza da diversidade dentro da igreja no Bahrein. Ele enfatizou como as diversas origens culturais dos fiéis enriquecem a igreja, criando uma comunidade vibrante e harmoniosa, unida na fé. A sua mensagem repercutiu profundamente, evidenciando a natureza universal da Igreja Católica e sua capacidade de unir as pessoas, independentemente das diferenças nacionais e étnicas. Durante sua estada, o patriarca latino se encontrou com líderes cristãos locais, celebrou a Eucaristia com os fiéis e participou de encontros sobre a convivência religiosa, diálogo e cuidado pastoral para a comunidade católica da região. Sua visita confirma o compromisso da Igreja em fortalecer os laços de fé e fraternidade na Península Arábica. Além disso, entre os eventos particularmente significativos de sua estada no Bahrein, vale destacar a participação do cardeal Pizzaballa, sempre acompanhado pelo vigário apostólico Berardi, numa conferência realizada no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica, com a presença do diretor executivo Abdullah Isa Al-Manai. O encontro reuniu um grupo diversificado de líderes religiosos, todos comprometidos em promover o diálogo interreligioso e a compreensão recíproca, e trouxe um espírito de unidade e cooperação com o objetivo comum de promover a convivência pacífica na região. A vida é sempre um bem e, como tal, deve ser apresentada, preservada e valorizada em todas as circunstâncias. São as palavras do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na introdução do subsídio intitulado A Vida é Sempre um Bem, iniciar processos para uma pastoral da vida humana, lançado na última segunda-feira por ocasião dos 30 anos da encíclica Evangelium Vitae. Na apresentação, o cardeal Kevin Farrell escreve: "Nesta época de gravíssimas violações da dignidade do ser humano, em muitos países atormentados por guerras e todo tipo de violência, especialmente contra mulheres, crianças, antes e depois do nascimento, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, pobres, migrantes, é preciso dar forma a uma verdadeira pastoral da vida humana, a fim de colocar em prática o que também foi reiterado pela recente declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé, uma dignidade infinita inalienavelmente fundada no seu próprio ser é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância em qualquer estado ou situação se encontre. Por isso, a vida de cada homem e cada mulher deve ser sempre respeitada, preservada e defendida. Este princípio, que é reconhecível também pela pura razão, deve ser colocado em prática em todos os países, em todas as aldeias, em todas as casas."